Graça, paz e bem da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu me sinto honrado e lisonjeado e preocupado de estar participando de um encontro onde tem pregadores como o Ed, o Ari e o Robles. E falo isso sem nenhuma falsa modéstia, até porque eu estou pouco me lixando com as minhas modéstias, e já faz tempo. Mas é um reconhecimento mesmo muito grande. Então, ontem, quando eu ouvi o Ari, eu tive vontade de dar W.O. hoje. Mas eu falei, não vou fazer uma maldade dessa. E que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua, que arriscou vir, e alguns que eu agradeço de coração, que vieram prestigiar esse nosso segundo dia. Agora, eu estava ouvindo ali o GB e ouvindo o meu irmão querido, sim, a querida, fazia tempo não via também. O GB é um camarada que eu faço questão sempre de dizer isso. É um camarada que Deus fez com que o meu coração e a minha alma casasse com o coração e com a alma dele. É um irmão muito especial. É um irmão muito especial. Eu, se um dia tiver que contar a minha história tem que ter um espaço bem grande e bem emocionante, contando da minha amizade com Gerson Borges. O meu amor, minha consideração e minha gratidão ao GB. Homem de Deus. Homem de Deus. O homem por trás do mito, Isaac. Vocês sabem muito bem que o conhecimento filosófico surgiu aos poucos, em substituição aos mitos e às crenças religiosas, na tentativa de conhecer e compreender o mundo e os seres que neles habitam. A formação do pensamento filosófico se deu na passagem do mito, mitos, para a razão, logos. Sabe-se que no início da filosofia deu-se no momento em que o homem passou a buscar explicações de forma racional para os fenômenos da natureza, e não mais na mitologia. E existem diferenças importantes entre a mitologia e a filosofia, e isso todos nós já aprendemos, pelo menos um pouquinho. Na segunda metade do século passado, começaram a surgir alguns pensadores que fizeram questão de trazer à tona e de revelar a importância do mito, o quanto o mito é importante. O mito, portanto, conserva situações que, sem ele, estariam completamente esquecidas, dizem esses pensadores. O mito consagrou-se como um meio de buscar a verdade, um sentido e o significado das coisas, contando histórias sobre a sabedoria da vida. Por isso, possui importância fundamental nos estudos humanísticos, dos quais se inserem os estudos da literatura. Conforme Campbell, na escola, diz ele, nós acumulamos informações e adquirimos tecnologia que nos orienta em nossa vida prática. Mas esse instrumento não basta para ensinar a sabedoria da vida. Já os mitos oferecem modelos de vida que devem ser adaptados ao tempo em que se vive. Portanto, o mito é sempre o esboço de uma imagem ou símbolo de uma realidade que não poderia ser revelada de outra forma. Isso é mito. Mas há também alguns que ousam falar das mitificações bíblicas. Muitos sugerem uma abordagem literária nos primeiros 11 capítulos de Gênesis como relatos simbólicos e não literais. São tratados como mitos judaicos. Os primeiros 11 capítulos de Gênesis. Embora respeite quem o faz e ache interessantíssimo algumas dessas interpretações, eu preciso registrar que eu não leio a Bíblia como mera literatura. Não a vejo apenas como uma obra escrita ou como uma peça mitológica. É bom deixar claro isso. Porque eu gosto muito de literatura, gosto demais de mitologia, mas a minha leitura da Bíblia ela não é tão somente como peça literária e também não como peça mitológica. Todavia, penso que não há como deixar de reconhecer alguns elementos míticos nas histórias bíblicas das vidas, primeiro daquilo que eu chamaria de os patriarcas da humanidade, que é o Adão, o Sete, o Enoque e o Noé. E também na vida dos patriarcas do povo de Israel, que é o Abraão, o Isaac, o Jacó e eu acrescento José. Na verdade, não estamos aqui para fazer apologia aos mitos, e muito menos para reduzir o mito à mentira e engano, que é um outro erro. Mas acho perigosa essa aversão e medo mórbido, irracional, desproporcional, persistente e repugnante dos crentes com os mitos. Eu acho isso perigoso, você tomar remedinho. Penso que deveríamos nos preocupar mais com as desmistificações e com as desmitificações da fé. Isso sim, deveria nos preocupar. Acho que nós deveríamos estar mais preocupados com isso. E aqui, no encontro dessa semana, no encontro Mai de 2011, nós estamos propondo um outro olhar. Na semana Mai, nós estamos sugerindo um outro olhar sobre a vida dos patriarcas. Buscamos explorar as humanidades desses heróis da fé, na tentativa de saber se eles eram, de fato, pessoas tão complexas, tão contraditórias como eu e como você. Essa é a nossa busca. Essa é a nossa caminhada. E a mim coube a figura extraordinária desse homem chamado Isaac. Isaac foi o prometido. E essa é a primeira abordagem que eu quero fazer com você. Ele foi o prometido. E isso tem um significado profundo. Ele não nasce do acaso. Ele é filho da promessa que Deus fez aos seus pais. Ele é um prometido. E outra, não é uma promessa qualquer, pois a sua mãe era estéril. É uma promessa que vem no kit, um dalal para milagre. Tem que baixar primeiro o milagre para a promessa acontecer. Então é milagre, é promessa com milagre. É uma promessa que infere em uma pessoa, antes de nascer, uma expectativa absurda. Imagina a expectativa que ficou sobre esse rapaz. Eu fiquei pensando nisso. Já pararam para pensar na expectativa que ficou sobre esse moço? Promessa de Deus, promessa para Abraão, promessa para Sara, não é isso? Que expectativa! Uma expectativa, primeiro, divina, se é que a gente pode dizer assim. Uma expectativa divina, pois da descendência de Isaac nasceria o Salvador, Cristo o Senhor. Então já tem uma expectativa de alguém divinal, no mínimo. As expectativas distintas de Abraão, enquanto homem, e pai desejoso. As expectativas de Sara, como mulher, numa cultura onde não ter filho significava muita coisa, inclusive não continuar viva nos próximos anos, em alguns casos. Depois que eles já tinham esquecido esse negócio de filho, e tudo o que tem a ver com fazer filho. Vem Deus dizendo que eles vão ter o quê? Um filho. Uma expectativa social e cultural, pois havia uma pressão inevitável do seu clã que se reacendeu ao verem Sara com os seus enjoos pela rua. Sara, cada vez mais barrigudinha, fazendo pré-natal toda hora. Sabe, gente, que eu pensei que esse negócio de expectativa... Expectativas exageradas sobre uma pessoa terminam fazendo dela um eterno devedor. me ocorreu isso. E aí eu tenho uma pergunta para mim e para você. Qual é o nível de expectativas? Qual é a intensidade das suas expectativas e exigências que você sente que colocaram sobre você desde que você nasceu? Ou até antes que você nasceu? Qual é o nível e intensidade de expectativas, de exigências que você coloca sobre os seus filhos? É muito pesado para uma pessoa ser considerada a prometida antes mesmo de nascer e ser desejada demais, absurdamente desejada. Mas Isaac não foi só o prometido, Isaac foi o risível. Isaac, o risível. Você sabe que o nome Isaac significa Deus está gargalhando, gargalhemos juntos. Tradução livre. Deus está gargalhando, gargalhemos juntos. Quando Abraão soube que Isaac iria nascer, ao seu modo, ele rolou no chão de rir. Diz que ele se prostrou e rachou o bico. Mas como, Senhor? Como assim, Senhor? Tu sabe de tudo, o Senhor me deu as ferramentas? E sabe que elas têm prazo de validade? Que conversa é essa, Senhor, que eu vou ter filho? Como é que vai? Não tem esse negócio? Como é que eu vou fazer? Rachou de rir, rolou de rir. Quando a Sara estava brechando, quem é nordestino sabe do que eu estou falando. Estava lá Abraão falando com os anjos e Sara ficou brechando. Olhando pelas brechas. Pela brecha da porta. Quem é nordestino aqui concorda e sabe do que eu estou falando, levante a mão. Não é esse? Brechar não é assim, né? Está brechando, hein? Pois é. Quando Sara estava brechando e ouvindo a conversa de Abraão com os anjos, ao saber que teria um filho, a velhinha rachou o bico. A velhinha riu, riu de cair a dentadura. Riu muito. E isso incomodou profundamente os anjos. Os anjos não gostaram desse negócio não, dessa risada de Sara. A ponto dela ter que se explicar. E o anjo falou assim, riu. Ela falou, não ri. O anjo falou, riu. Ela falou, não ri. Disse, riu, não ri, riu, não ri, riu, não ri. Não ri. Aí o anjo errou, riu. Ai, não ri. E pronto. Estava rindo. Achou o bico. Eu não estaria exagerando se eu dissesse que durante muito tempo Isaac não passou de uma piada. Não passou de uma piada. E assim foi até quando Deus riu por último. Porque quem ri por último, ri melhor. E no caso de Isaac, quem riu por último foi o melhor. Não só quem ri melhor, mas foi o melhor que riu por último. Só que isso, até isso acontecer, piada. Piada. Sabe o que me ocorreu também? Primeiro que todos nós somos seres risíveis. E em alguns momentos na vida, não passamos de uma piada. Rir de si mesmo é uma arte e até sinal de maturidade. Mas não há quem suporte por muito tempo ser tratado e considerado como uma grande piada. Você já se sentiu assim? Inadequado, inadequada, no vácuo, piada. Não é nada fácil viver como alguém inacreditável. Não é nada fácil viver como alguém improvável. Não é nada fácil viver como alguém impossível de existir. Não é fácil viver como alguém que é caracterizado por um riso incrédulo. Você é uma piada. Já se sentiu assim? Eu já. Mas o Isaac também, ele foi a vítima. Ele não foi só o prometido, ele não foi só o risível, ele foi a vítima. Gênesis 22. Em plena puberdade, ele enfrentou o peso de ser vítima. Deus pediu ao seu pai que o oferecesse em sacrifício no Monte Moriá. Sobre esse episódio, assim escreveu Kierkegaard em seu excelente Temor e Tremor. Era de manhãzinha, Abraão levantou-se, albardou os burros, deixou a sua casa com Isaque, enquanto da janela Sara os via descer pelo vale até se perderem de vista. Caminharam em silêncio durante 3 dias. Isso aqui é Kierkegaard. Todos conhecem a continuação dessa dramática história que está lá em Gênesis 22. Como não imaginar a tensão que envolveu pai e filho quando o diálogo fatal acontece? Meu pai, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eita perguntinha. E aí Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Imagine isso. E diz o trecho bíblico que Abraão olhou a distância Moriá, o alto do lugar onde haveria ser sacrificado seu filho. Só que até Deus proveu o cordeiro, ele não passou de uma vítima, continuou sendo a vítima. Até não apareceu o cordeiro, é vítima. Ele é o sacrifício. E é importante entender que para Abraão, na atitude de obediência dele, ele já tinha matado Isaac. Ele já tinha morrido. Ele só ia lá para poder definir o proforma, mas ele, na hora que decidiu seguir até lá, e o silêncio daqueles 3 dias, que eu posso imaginar o que foi, a subida daquela montanha, porque eu tenho filho, eu tenho filha, e quando você tem filho e tem filha, você sente um pouquinho do desespero do que significou isso. No coração e na mente de Abraão, Isaac já tinha morrido. E quem dá a entender é o escritor de Hebreus. Porque deixa claro de que Abraão estava crendo que o seu filho poderia ressuscitar dos mortos. Que Deus teria poder para fazê-lo. Viver como vítima é escolher uma existência de morto-vivo. Foi isso que eu pensei. Ser possuído pelo vitimismo é opressivo e é opressor. Como suportar uma vida onde nós somos vítimas de tudo e vítimas de todos? Conhece gente assim? Vítima de tudo e vítima de todos. Como é que a pessoa pode se suportar viver durante muito tempo assim? E como é que alguém pode conseguir viver do lado de alguém assim? Quem consegue viver ao lado de uma eterna vítima? Difícil, né? Mas Isaac também foi o enlutado. E você percebe o quanto esse luto bateu forte nele em Gênesis 23, e principalmente no 24, versículo 67, no finalzinho. Logo que ele foi desmamado, aos 3 anos, ele perdeu o seu irmão Ismael, com os 16 anos, que na Bíblia aparece com um momento em que Sara está olhando e vê o menininho de 3 anos brincando com o irmãozão de 16, e ela notou que estava começando a ver, essa é a minha leitura daquilo, os meninos já estavam começando a pegar gosto um pelo outro, além de outras coisas mais, que eles estavam ali brincando ali na frente dela, e aí Sara decide falar aquilo para poder mandar vazar a mãe e o menino. Logo que ele foi, o Isaac desmamado aos 3 anos, ele perdeu o seu irmão Ismael, que foi expulso com a sua mãe para o deserto, e só não morreram porque Deus cuidou deles. Senão teriam morrido. Porque Deus cuidou. O fato de ter nascido com os seus pais bem mais velhos fez com que ele experimentasse e sofresse cedo demais a morte de seus pais, principalmente da sua mãe. Isaac sofreu demais com a morte da sua mãe, é isso que a Bíblia revela. E o seu luto pareceu eterno por um longo tempo. E só houve consolo quando ele conheceu Rebeca. Só houve consolo quando ele conheceu, inclusive conheceu biblicamente mesmo, Rebeca. E aí, sabe o que me ocorreu sobre isso? Não respeitar o luto pode reforçar a nossa perigosa vocação para fugir da realidade e da vida como ela é, com as suas dores e sofrimentos. Pensando em luto. Mas, por outro lado, aceitar o luto como uma opção pelo resto da vida pode lacrar as portas para que você viva de novo. Continuar em luto eternamente pode lacrar as portas para que você ame de novo. Continuar em luto pode lacrar as portas para que você siga em frente. Mas Isaac também foi o pecador. Está lá em Gênesis 26. Em Gerar, terra dos filisteus, Isaac repetiu a receita contra o medo do seu pai Abraão. O Abraão usou isso no Egito e usou isso em Gerar também. Filho de peixe, peixinho é. Esse negócio de pecado, meus irmãos, é impressionante. Tem gente que sabe pecar. Mas tem gente que não sabe pecar. Tem gente que é. Eu conheço os pecadores, eu faço parte da turma que não sabe, eu sou muito burro nas minhas pecadas. Mas tem gente que é eclética. Tem gente que peca com estilo. O Isaac não. Ele é um pecador previsível. É o mesmo expediente. É a mesma tática. Com o mesmo medo. Esse é o Isaac. Mas pensando melhor, meus irmãos, o fato é que pecador é tudo igual. O que muda é o pecado, ou talvez o jeito de pecar. Mas pecador é tudo igual. Mas existem pecados que trazem consequências terríveis para as pessoas que amamos e terminam provocando estragos consideráveis. Assim também foi com Isaac. Mas o Isaac, ele não foi só isso que eu falei até agora, não. Ele também foi o sabotado. Se você ler mais um pouquinho da história de Isaac, lá em Gênesis 26, de 12 até o 21, o Isaac, ele prosperou tremendamente na terra dos filisteus. E não demorou muito para que a inveja, as perseguições e as sabotagens começassem a acontecer. Você sabe que os poços, eles eram fundamentais para aquela economia. E Abraão tinha deixado vários poços para Isaac, para sua grande empreitada, sua grande empresa. Os filisteus, quando viram que o Isaac estava prosperando, ficaram invejosos demais. O que eles fizeram? Foram lá e jogaram entulho, jogaram terra nos poços deles. Tudo. Os caras foram tentar empatar a vida do sujeito. Aí o que que Isaac faz? Ele muda para o vale. E aí ele destapou os antigos poços e, quando tudo estava bonito lá, a água aparecendo, aí vem os pastores de Gerar, com bandeiras de reivindicações. Filisteu unido, jamais será vencido.
com truculência, falaram assim: essa água é nossa. Obrigado por abrir de novo o poço. São folgados demais. Tem gente folgada no mundo, não é? Tem gente que não tem noção do perigo, em alguns casos. Porque é folgado demais. Aí o que aconteceu? Os seus servos foram e cavaram outro poço. E sabe o que os caras fizeram? Levaram a comissão de novo, lá para frente, para bater panela no outro, na frente do outro poço. Para dizer o seguinte: não, esse poço também é nosso. Obrigado por cavar, a água é nossa. Como é que você faz com uma raça de miserável, invejoso, que nem uma raça dessa? Eu aguardo ideias no meu Facebook, pode publicar lá. E aí eu ouvi de novo uma discussão muito séria sobre a posse daquele poço. O que, que ele fez? Ele foi para outro lugar cavar poço. Até que os caras desistiram dele. Ele pegava, cavava e entregava o poço. Cavava e entregava o poço. Cavava e entregava o poço. Chegou lá, cavou um pocinho dele, os caras parece que esqueceram. Não foram, tinha jogo do Palmeiras, porque filisteu tem alguma coisa. Tava lá, coisa assim. E aí pronto. E aí me ocorreu o seguinte: como seguir vivendo sob a perspectiva implacável de invejosos e sabotadores? Gente que não quer que você viva. O problema não é que o problema é você existir. Você conhece gente que não quer que você exista? Que não quer que você viva? Que não quer que você se dê bem? Porque é gente assim. Eu conheço um monte. O cara não fica contente. Tinha que ter morrido. Tinha que ter sumido. Tinha que ter acabado. Tinha que ter se destruído. Não podia nunca mais nada. Mas o Isaac também foi o enganado. Gênesis 27. Outro momento intenso na vida de Isaac é quando Rebeca e Jacó o enganam e ele termina abençoando o filho mais novo no lugar de Esaú. Você sabe que as nossas repetidas visitações a alguns textos bíblicos e algumas interpretações simplistas de flanelógrafo terminam minimizando algumas histórias bíblicas. No capítulo 27, 33, quando o Esaú chega e o Isaac descobre que tinha sido enganado, várias versões dizem que ele teve uma tremedeira. Alguns chegam a dizer que isso aí lembrou um colapso nervoso. Ele teve uma crise nervosa, tremeu todinho, velhinho. Quase que bateu as cacholetas. Isso foi terrível, foi um choque terrível. Isaac, ao saber que de Esaú, que tinha sido enganado, ele teve um ataque de nervos. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade para entender o que aconteceu aqui, nesse negócio aí do Isaac, da Sara e do engano, e Deus ainda meio assim, tipo, trabalhando. Eu tenho uma dificuldade disso aí. Então é o seguinte, eu pessoalmente tenho muita dificuldade, não sou tão inteligente assim, para entender o que aconteceu aqui. Então eu só procuro contar o que aconteceu como está escrito e ponto. Mas o fato é, Isaac foi enganado por sua esposa. E foi enganado pelo seu filho Jacó, o enganador. Por conta disso, o Isaac teve que administrar uma situação complicadíssima, onde Jacó tinha que sair de casa, senão o Esaú iria matá-lo. Numa tacada só, ele perdeu todos os filhos, os dois. Imaginemos como deve ter ficado o clima na família após tudo isso. Ou você acha que ficou tudo legal? Como isso deve ter abalado o seu relacionamento com Rebeca e com Esaú? Com Esaú, o relato bíblico deixa claro que as coisas complicaram muito depois disso. Muito. Não é nada fácil continuar tocando a vida após ser enganado ou enganada. Não é nada fácil continuar tocando a vida após algumas quebras de confiança. Não é nada fácil. Viver, sentir-se enganado é algo muito doloroso. E por fim, O Isaac, ele foi o fracassado, eu arrisco dizer. Como assim? Quando conhecemos a história dos filhos e netos de Isaac, aí nós entendemos o que significa uma família deveras complicada. Um patriarca que se preze não podia ter uma família dessa categoria. Os caras não eram fracos, não. Um usurpador que dá nó até em pingo d'água. O outro irresponsável e inconsequente. As noras dele não eram flor que se cheirasse. Inclusive a Raquel. No caso de Esaú, as suas mulheres, capítulo 26, versículo 35, olha a expressão, amarguraram a vida de Rebeca e de Isaac. Amarguraram a vida de Rebeca e de Isaac. O Esaú casou com umas menininhas que transformaram a vida da Rebeca e a vida do Isaac e os bons velhinhos num verdadeiro inferno. Inferno. Dois velhinhos tranquilos, pensando que agora vão passar a velhice viajando para cima e para baixo pela CVC. Eu pensei em outras coisas, mas não vou falar porque senão o tempo roda demais. Sem falar nos filhos de Jacó, os netos dele, os netos de Isaac. Sangue ruim, violento, muito violento. Gênesis 34 conta uma história horrorosa. Primeira Diná, meia lesada. A Diná é meio lesadinha. Você pensa que ela é lesada. A Diná sai logo nos primeiros capítulos do versículo 34. Vai lá querer conhecer como é que funcionava com as outras menininhas. Ou seja, vai pra balada querer conhecer gente da pegada. Nessa que vai pra balada conhecer gente da pegada. A Diná que é lesada. Olha que tem uma rima boa, importante. Dá pra fazer um bom funk esse negócio aí. Aí a Diná pega um rapaz lá, o cara já tinha tomado lá as suas Kátia, fumado uns, olhou a menina, ela estava de jeitosa, aí os dois pega, não pega, se cataram, pronto, virou estupro. Ele foi além, estuprou, e a menina era virgem, e ali os caras eram bravos, quando os irmãos ficaram sabendo, ficaram doidos. Aí a cobra fumou, o pai do rapaz se antecipou, o rapaz falou assim, olha, aconteceu, mas eu tô apaixonado por essa menina, amei, gamei, quero ela pra mim, como é que a gente faz? Aí o pai vai lá, conversa com Jacó, bate papo com ele, vê o capítulo 34 pra você ver se não foi desse jeito. A conversa foi tão séria que os irmãos da Diná viraram e falaram assim, não, vamos ver como é que é, esses caras vão ter tudo que se cortar. Vão ter tudo que se circuncidar. A cidade inteira tem que se circuncidar se quiser a nossa irmã. Imagina, rapaz, o rei foi, falou com todos os homens da cidade. Falou assim, ó, pessoal, o cara tá apaixonado, vamos dar uma cortadinha aí. Você imagina, cara, a confusão por causa da Diná. A Diná. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, quer dizer... Quilos e quilos de prepúcios. Mas teve dois caras. Sangue ruim. Um deles, o nome diz tudo. O Simeão e o Levi. Sangue ruim. Os caras não perdoaram, não teve jeito. Não perdoaram. Aí o que aconteceu quando eles... Falou assim, não, agora tá tranquilo, os caras estão sossegados, pegaram as espadas, foram lá e fizeram o quê? Mataram todos os caras, meu. Arrebentaram, destruíram com a vida de uma cidade, mataram todos os caras, pegaram as mulheres, arrebentaram com tudo, quebrou tudo, detonou tudo. Você imagina você tendo netinhos, lindinhos, o Simê e o Lelê, uns monstrinhos assassinos fazendo isso. Quem tem uma família assim não tem como não se sentir um fracassado. Pelo menos eu acho. olhando essas características do Isaac, vamos trazer aqui para a gente. Se bem que, para a gente que é inteligente, a gente já se identificou com muita coisa dele. Mas assim, talvez olhando para isso tudo, você talvez tenha gerado muita expectativa nos outros com a sua existência. E isso terminou gerando muito peso, muito sofrimento e muita frustração em você e nos outros. Como é que você tem lidado com isso? Talvez em alguns momentos de sua vida você não passou de uma piada para muita gente. Como é que você enfrenta ou enfrentou isso? Ou então alguém tentou fazer de você uma vítima e você aceitou e não consegue mais se libertar do vitimismo. E agora? Quem sabe o sentimento de perda e as perdas literais trouxeram um luto longo demais e demorado demais para a sua vida e você não consegue se libertar para voltar a amar, para voltar a viver, para poder voltar a seguir. Quem sabe o sentimento, ou seja, pode ser que você carregue a culpa de um pecado escandaloso idêntico ao que você um dia criticou e que fez você sofrer muito, mas fez igual. Talvez as constantes invejas e sabotagem estejam cansando você e o deixando desanimado, desanimada. Eu não aguento mais esse negócio. Ou então a dor de ser enganada, a dor de ser iludido e de feito de palhaço, ainda traz uma amargura no seu coração. A tristeza e fúria lhe dominam quando você se lembra da enganação que fizeram com você. Você talvez, ao olhar no que deu à sua família, se sinta um fracassado como pai. Talvez um fracassado como esposo, ou uma fracassada como mãe, ou uma fracassada como esposa. Agora atenção, Isaac, o herói da fé, o patriarca do povo de Israel, sentiu isso tudo e muito mais do seu jeito. Mas ele é admirável sob muitos aspectos, sabe? E é isso que eu e você temos que olhar para ele, tentando aprender, pedindo a Deus que possamos ser ajudados e ajudadas nesse sentido. Mesmo sendo prometido e desejado como foi Isaac, ele não teve uma existência medíocre de menino mimado e revoltado. A Bíblia diz que ele era submisso e ele era obediente. Interessante. Mesmo sendo uma piada por um tempo, Isaac não foi uma piada. Ele foi uma grande gargalhada de Deus diante da incredulidade. Ele foi uma grande gargalhada de Deus diante do impossível. Mesmo sendo vítima e morrendo figuradamente, ele ressuscitou figuradamente dos mortos. E nunca mais precisou viver como vítima de nada e de ninguém. Mesmo sendo um homem marcado por perdas, e isso é importante, marcado por perdas e lutos, ele usou esses momentos para se aproximar mais de Deus. Esse homem foi conhecido como um homem que meditava. Ele foi conhecido como um homem que orava. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Nos seus momentos de dores e de luto, ele se agarrou em Deus. Mesmo cometendo o pecado que cometeu e demonstrando a covardia que demonstrou, o mau caratismo que deixou claro num determinado momento da sua vida, ele se levantou, ele se recompôs, ele reconstruiu a sua vida. Mesmo sendo invejado e sabotado insistentemente, ele demonstrou grandeza. Mostrou que era homem de paz. Mostrou que era sangue bom, homem do bem. O cara não se apegava a disputinha besta. Rapaz, não vou brigar com você por causa desse poço, meu. Pode ficar com isso aí. Tem mais poço para eu achar. Tem mais água para poder sair por aí. Larga esses caras aí. Grandeza. Mesmo sendo enganado, agiu por fé e com fé diante do episódio. E isso lhe deu um título extraordinário lá em Hebreus 11 de herói da fé. Mesmo a sua família não sendo, e aqui é legal, mesmo a sua família não sendo o melhor modelo para um patriarca, mesmo ele podendo se sentir um fracassado antes de morrer, ele viu um filho voltar transformado. Demais isso. Foi Jacó, voltou Israel. Não é lindo isso? Quando a gente consegue ver que os nossos amados que se perderam agora voltam restaurados pelo Senhor. Também testemunhou a reconciliação dos dois filhos que agora não querem mais se matar. Voltaram a se amar. Concluindo, meus queridos, sobre tudo isso, o que mais me impressionou em Isaac é que ele viveu a vida como ela é. Ele encarou a vida com todas as suas, com seus prós e seus contras. E o que é legal é o seguinte, meus irmãos, essa vida não é fácil não, mas nós não podemos desistir de viver. Isaac viveu. Isaac viveu, mas não só viveu. Isaac, ele creu em Deus. Não só viveu e creu em Deus. Isaac amou uma mulher e foi amado por ela. Isaac deixou um legado de fé, onde quando vão invocar o nome do Senhor, dizem: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Legado de fé. Mas para encerrar, e acima de tudo mesmo, sabe o que, que é? O que foi para Isaac e o que é para a gente também? Para Isaac com as suas histórias, para a gente com histórias próximas, parecidas, um pouco pior, um pouco melhor. O legal nisso tudo é que Isaac me faz lembrar de Jesus. Isaac é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Isso mostra para mim que um cara com uma vida dessa ainda aponta para todos nós como quem? Como alguém que nos faz lembrar Jesus. O que significa que você, seja lá qual for a sua visão de si mesmo ou de si mesma, Deus, o nosso Deus, o Deus de Isaac, pode fazer com que você, sim, você, diante dos outros, para as futuras gerações, quem olhar para você, vai poder lembrar de quem? De Jesus. Quando eu olho para Moriá, não tem como não olhar para o Monte Calvário. Quando eu olho para Abraão, não tem como não olhar para Deus Pai. Quando eu olho para Isaac, não tem como não olhar para Jesus. Em Moriá, apresenta-se um cordeiro por uma vida. Mas no Calvário, apresenta-se um cordeiro por toda a humanidade. Em Moriá, o filho escapa vivo. No Calvário, o filho morre. Em Moriá,
o filho volta com Abraão no Calvário. O filho agora pertence a toda a humanidade. Em Moriá, o anjo gritou: não, pare. Tem um cordeiro pronto aqui, do Calvário. Por mais que se esperasse um grito assim, não houve. E quando eu olho para Isaac, e olho para a minha vida, e vejo que nós não somos muito diferentes, é o que eu quero que você saia daqui pensando hoje em tudo isso. Pedindo a Deus que Deus faça como Ele fez com Isaac. Que eu e você possamos ser um tipo, alguém, que quando os outros olharem, eles lembrem de Jesus. Jesus de Nazaré. Chega. Era só isso.